Psicologia em Movimento.
A partir de agora, com o nosso querido professor Silvio Ferreira, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Tudo bem, amigo?
Tudo em paz.
O professor Silvio vai trazer mais uma coluna Psicologia em Movimento. O tema, a vida que sonhamos e a que vivemos. Todos nós desejamos viver a vida que sonhamos. Uma vida vivida em paz, sem conflitos, tendo ao nosso lado as pessoas amadas, desejadas e queridas. Pessoas compreensivas, tolerantes, encorajadoras dos nossos projetos e sonhos, que não veem falhas em nada que fazemos e nunca deixam de nos admirar e valorizar nossas ações. Para elas, nesse mundo de sonhos, nunca erramos. E quando assim o fazemos, foi por algum descuido, jamais por algum propósito determinado ou má intenção. É claro que sentir-se assim, porque as pessoas nos consideram assim, é algo que está mais para um mundo fantasiado e irreal do que para a realidade nua e crua do mundo. No mundo real existem pessoas bondosas, leais, espontâneas, sinceras, capazes verdadeiramente de amar, de se doarem, de viverem uma relação ética e digna. Mas isso não exclui dessas mesmas pessoas, em graus variados, também serem egoístas, mesquinhas, invejosas e muito mais. Por que assim acontece? Por que as pessoas são contraditórias? Por que nos decepcionamos tanto com as outras pessoas? É sobre essas contradições da vida que conversaremos hoje com o psicólogo Silvio Ferreira, na coluna Psicologia em Movimento. Professor Silvio, por que em geral somos tão ambíguos e contraditórios nas nossas relações?
Porque o homem não é uma máquina pronta, não é um desejo nosso, um ideal que fazemos de como devemos ser, e construímos esse ideal numa fábrica, numa indústria, numa obra de engenharia. Nós somos frutos daquilo que é a vida humana vivida, do concreto dessa vida, na relação com outras pessoas. E uma das nossas características é exatamente nos construirmos, ou sermos construídos em cima daquilo que são possibilidades de erros, de equívocos ou de falhas. Não há criatura perfeita, não há o humano perfeito. Queremos ser o que muitas vezes podemos chegar próximo, nos aproximar, mas jamais atingiremos ou conseguiremos aquilo que buscamos e tanto desejamos, que é a perfeição. A perfeição é da ordem dos deuses superiores, é da ordem de um outro mundo, não é da ordem da vida humana. A vida humana, ela é, por princípio, uma vida falha, uma vida construída em cima de equívocos. Isso não quer dizer que, sabendo que a vida é falha e construída em cima de equívocos, cada um de nós não assuma o compromisso, um compromisso moral, um compromisso ético, de fazer das nossas vidas aquilo que podemos fazer de melhor, de nos aproximar de um ideal de vida. Mas essa tentativa de aproximação entre o que desejamos e o que efetivamente conseguimos, muitas vezes é fruto de uma distância sem fim.
É realmente difícil sonhar com um mundo em que as imperfeições ou falhas humanas deem lugar às atitudes corretas e perfeitas?
É necessário, porque o que nos impulsiona na vida é nosso desejo, a nossa capacidade de sonhar. Então, a despeito de tudo o que eu disse antes, das nossas imperfeições, das nossas falhas, das nossas incorreções, mesmo em momentos assim decisivos, quando queremos acertar, quando estamos imbuídos de bons propósitos em acertar, mesmo assim falhamos e mesmo assim erramos. Então, sendo criaturas falhas, nada nos impede de querer acertar, de encontrar aquilo que no mundo e em relação às nossas vidas seja um caminho de uma correção. Então, se não sonhássemos na possibilidade de construir essa vida e essa criatura humana que nós desejamos, nós viveríamos num mundo em desespero, um mundo em que não haveria sinalização para que pudesse ser diferente do que é, ou seja, um mundo fundamentalmente construído em cima da mesquinhez, da avareza, da inveja, da maledicência. Então, embora não seja fácil nos construirmos fora destas características, é imperativo que a gente sonhe que seja possível, que seja possível nos construirmos de um modo diferente de que, daquele que geralmente nós somos.
Se todos nós, professor, ou quase todos, sabemos que as pessoas não costumam ser o que desejamos ou imaginamos, por que então continuamos nos desapontando e sofrendo com as pessoas?
Porque nossos desejos, em termos de pensamentos, digamos assim, positivos, porque nossos sonhos, porque nossa capacidade de fantasiar, nossa capacidade de nos projetar no futuro e imaginar que esse futuro pode ser mil vezes melhor do que hoje, essa capacidade é maior do que a capacidade de suportar a frustração. Não fomos feitos para viver mergulhados em frustração. Não fomos feitos para ver os nossos desejos totalmente, inteiramente, constantemente contrariados. Então, mesmo sabendo que estamos diante de alguém que pode nos enganar, nos ludibriar, fingir ser o que não é, nós tendemos a querer compensar essa dura e crua realidade, acreditando que as coisas podem ser muito diferentes daquilo que, em realidade, elas são.
Há como alguém ser capaz de identificar se está sendo enganado em uma relação por alguém que deseja passar por quem não é, fingindo ser outra pessoa, uma pessoa que não é?
A possibilidade, sim, embora seja extremamente difícil, porque um dos graus das dificuldades estabelecidas é que nós nos unimos, estabelecemos laços e vínculos afetivos com as pessoas. E esses laços e vínculos afetivos, eles são o caminho que abrem para cada um de nós as portas da fantasia ou as portas da ilusão. Então, a condição afetiva é uma condição que nos arrasta quase sempre para aquilo que na relação com o outro é o auto-engano. Não fosse isso, haveria muito mais condições de nós, prestando mais atentamente atenção a quem esse outro é, nós descobrirmos ele para além daquelas intenções que ele revela ser ou querer ser e que, na verdade, se encontra muito distante de poder ser. Então, o ponto nosso vulnerável nessas relações de auto-engano é a nossa capacidade de envolvimento emocional. É como diz o ditado popular, não é? A paixão cega, e cega mesmo. E não apenas a paixão amorosa envolvendo um homem e uma mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, mas no sentido de uma paixão amorosa, mas a paixão mesmo como relações estabelecidas na vida com as pessoas, fundadas na amizade, fundadas no bem-querer, fundadas na simpatia, no compadrio, nas relações de vizinhança, tudo isso também são atos afetivos da ordem da paixão, que podem fazer muito bem que nós nos ceguemos diante de um outro que se revela ser e quer ser tomado por uma pessoa, por nós, que ela não é e que nós, nesse sentido, nós podemos ser facilmente ludibriado. Agora, se conseguimos um certo controle, domínio sobre os nossos afetos ou emoções na relação com o outro, é importante a gente observar duas coisas. Uma, o que o indivíduo diz. Outra, o que os seus sentimentos muitas vezes são levados a fazer com que ele negue a prática do que ele diz. Então, nessas pessoas, podemos observar, se tivermos um mínimo de frieza, um desencontro entre o discurso e a emoção correspondente ao discurso. As pessoas podem dizer que gostam de algo e, ao mesmo tempo, demonstrar uma certa ojeriza, um certo afastamento, um certo desconforto com aquilo que eles dizem que gostam. Então há essa discrepância, essa falta de correspondência, muitas vezes, entre o que dizemos que sentimos ou pensamos e o que efetivamente nós sentimos e contrariamos e contraria o que pensamos. Esse desencontro entre o pensamento e o sentimento, entre o pensamento e a emoção, pode ser um dado muito importante para a gente ver diante de alguém que está se relacionando conosco, se aquela pessoa ela é mais propriamente o que ela é em realidade ou se ela apenas está construindo sobre si um discurso fantasioso.
Professor, é verdade que na vida há dois tipos de pessoas, as que andam com os pés no chão e as que andam com a cabeça nas nuvens. Essas últimas têm mais facilidade de deixarem se iludir?
Teoricamente sim, né? Mas não há quem consiga viver unicamente com os pés no chão. A vida é dura, a vida é boa, a vida é extraordinária, a vida é encantadora, mas ela também é dura, a vida também é amarga, a vida tem seus momentos de crueldade em graus bastante elevados. Então andar no pé no chão e suportar a vida nessa dimensão de crueldade, de dureza, de dificuldades que a vida enfrenta é praticamente insuportável. A gente tem que compensar aquilo que são as dificuldades da vida como uma autodefesa, uma capacidade de sobreviver quase que se não ao difícil, ao impossível ou difícil da vida. A gente tem que compensar encontrando maneiras de elaborar sobre a vida sonhos que façam com que essa vida seja bem mais suportável, agradável, fácil de conduzir do que ela em realidade é capaz de ser conduzida ou vivida. A vida é boa, mas, desculpa a expressão vulgar, a vida é lasca.
Professor Silvio Ferreira, muito obrigado pela coluna. Um grande abraço.
Eu que agradeço. Um grande abraço para você e boa noite para todos que nos escutam.
Ok, professor Silvio Ferreira, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, trouxe para a gente o quadro de hoje, o Psicologia em Movimento. Como subtítulo de hoje, a vida é lasca.